This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Netcast começando, eu sou o Arcano JP Cílio, e esse podcast é pra você que virou um caçador de emblemas, mesmo sem nunca usar eles.
Putz, muito bom, hein? E aí, galera, aqui é o Kes, Demolidor Solar, e esse podcast também é pra você que queria ter 1 milhão de pratas, só pra comprar todos os ornamentos que chegam nessas temporadas, que é muito bonito.
Demais. E aí, galera, beleza? Sou o Arcano Nerida, e esse podcast é pra você que usa o transporte público, então já tá mais do que acostumado com o modo horda.
Nossa!
Eu sou o Andareiro do Vácuo, JPCD12, e esse podcast é pra você que fica a gente patando pra Band.
Quem não passa hoje em dia, né, meus amigos?
Inclusive,
dependendo quem gosta, do conteúdo, quem... eu estou aqui com a minha flanela já prontinho.
Tem até um robô lá na torre que fica passando pano, pô.
E que a gente pode passar também, né?
Parceiro, eu vivo com um rodo e de nostalgia.
De nostalgia vive o homem.
Exatamente, nem de fala.
Saudações, guardiões e guardiões. Vocês viram, já viram ainda na apresentação, saiu o tão esperado conteúdo feito para encaixar onde devia estar a DLC. E para isso, meus amigos, vocês também já viram que a gente chamou ele, o homem, a lenda, a máquina, JPCD12. Não é o primeiro episódio dele com a gente. Ele participou aqui do episódio 28, expectativas da nova DLC, episódio 31, da Raia dos Pesadelos com Caio Bonitti. Tem quase um tempinho que você não vem aqui na JP. Muito obrigado, mano, estar aqui de novo.
Um ano, de leve. Mas é o meu prazer estar aqui, sempre gosto de conversar com vocês e hoje o episódio promete.
Hoje promete. Por que você acha que a gente trouxe um cara de opinião hoje, opinião forte?
Hoje o episódio promete, ele já começa prometendo porque a gente tem três... arcanos, compondo aqui a bancada
finalmente,
do podcast.
Finalmente, aê!
Três arcanos. Tá negócio de bolha aqui, não, meu chapa.
Eu pedi pro editor botar palminhas, mas ele é de titã, então com certeza ele vai botar um não.
Guardião caído.
Então, cara, a gente vai discutir o que aconteceu ontem na live lá que a galera tava, que o pessoal da Band tava mostrando, né, o que vai ser essa atividade nova.
Uhum.
Do Luz Adentro, a gente vai falar mais sobre isso, mas antes eu queria falar um pouquinho do nosso amigo aqui, JPCD12, o que tá rolando. Não sei se você sabe, Rido, algum tempo atrás, quase ano também, o JP fez um vídeo maravilhoso, guia completo para iniciantes em 2024 de Destiny 2.
E foi em 2023, mas a gente atualiza, né, o título para não ficar defasado.
pra 2024, é verdade. Cara, velho, primeira coisa que eu queria trazer, esse vídeo, ele é um marco, cara. Esse vídeo é muito importante pra comunidade hoje. E eu queria perguntar pro JP logo de cara se ele esperava esse vídeo ter bombado tanto quanto bombou. E você vendo os comentários, você vê que não é só pra iniciantes. Você vê que eu aprendi muita coisa vendo aquela parada, tá ligado?
Eu esperava que o vídeo ia ter um bom resultado, mas não esperava que seria um resultado tão bom assim.
Tão expressivo,
gente...
né?
É, engraçado que, né, no YouTube tem as estatísticas de cada mês, e esse vídeo, ele é, talvez em todos os meses, ele é o mais assistido. Ah, eu posso postar um vídeo agora, vai ver ali no, na estatística do mês, esse vídeo é o com mais visualização daquele mês.
Mesmo já tendo um bom tempão que você postou ele, né?
Sim, porque ele sempre tá ali nas primeiras... Quando você pesquisa Destiny 2, geralmente ele tá nos primeiros resultados.
Ué, se o jogo tá morrendo, como é que vai iniciante? Tem gente jogando.
Tem uns malucos. Teste, você na sua casa. Teste 2 no. Coloca aí no YouTube numa guia anônima. Ele sempre tá ali no, nos primeiros. Assim, e eu diria, ainda bem que tá. Porque eu demorei um mês fazendo, montando esse vídeo e.
Mais que merecido.
Eu sei que. Não, eu sei que vai ajudar muito quem tá iniciando. Engraçado, porque ainda tem gente que assiste o vídeo e fica perdido, porque, né, a gente sabe que Destiny é um jogo massivo, né? A gente, eu tento fazer aquele guia ali com uns 30 minutos ao invés de ser um guia de 2 horas, porque aí também ninguém vai assistir. Mas, assim, vira e mexe, né? Eu tô fazendo qualquer coisa aí, vem um comentário, ah, pô, já me ajudou bastante.
Mas você acha que isso é um termômetro que mostra que tem muito jogador entrando novo?
Sim. Assim, tem bastante pessoa entrando, só que aí elas param por... Ou o jogo é muito complicado, às vezes nem com guia salva a pessoa, porque, porque é um jogo complexo. E segundo, eu diria até que é o mais importante, assim, que é a monetização. Ah, quer dizer então que pra eu jogar esse jogo, jogar tudo desse jogo, vou ter que desembolsar mais de R$1.000? Pronto,
sim, você tem que ser muito rico. Você tem que ter carrão, tem que ter Rolex.
De não poder jogar só, né? Assim, é mais difícil jogar só e você não vai ter um amigo pra jogar esse jogo. Às vezes dá uma travada assim na galera.
Assim, eu tento ajudar na medida do possível. Às vezes a pessoa comenta aí perguntando alguma coisa. Ah, como é que eu... Um dos mais... nos comentários que eu mais vejo é... Ah, tem aqui pro rank de guardião 6, tem que fazer desafio do vendedor. Como eu faço isso? Aí explica. Ah, é aquele desafio lá do Zavala, do Shax, do derivante lá dos 8 contratos. Aí explica ali e bola pra frente.
Eu acho interessante que, tipo, há pouco tempo atrás também, a gente trouxe um episódio falando sobre um vídeo, né, que tinha rolado, tipo, falando... que o Destiny tinha envenenado a galera, não sei o quê, toda a indústria de games. E, tipo, o seu vídeo é o contraponto daquele vídeo, tá ligado? Porque é justamente a galera que entra, e igual o JP, o Cillian falou, que ele já tá no jogo há muito tempo, e de vez em quando ele ainda dá uma assistida pra poder ver que, tipo, que mesmo ele não sendo iniciante, tem muita coisa que você passou no vídeo. Pra iniciantes, que ajuda a gente até hoje.
Obviamente, eu vou fazer uma versão atualizada, né? Quando estiver chegando ali na forma final. E eu tô cogitando fazer um guia básico. Tipo, o básico, básico. Tipo, mostrando o que é o cada símbolo ali do HUD, por exemplo. Né? Sendo um guia bem básico. Porque, às vezes, ali no guia completo, tem coisa que a pessoa fica perdida. Só que eu não vou... parar num guia completo, que eu tenho que abordar um monte de coisa, e ficar falando, ah, esse ícone aqui é da sua granada. Isso aqui é do seu corpo a corpo carregado. Corpo a corpo carregado é diferente do corpo a corpo normal, sabe? Aí o vídeo ficaria muito grande. Tô pensando...
Você cogita fazer isso antes de sair ou, tipo, na primeira semana de lançamento,
antes,
cara?
Antes, porque quando lançar é foco total ali no conteúdo da expansão.
Entendo, mas isso você não acha que, nessa virada não vai ter algum tipo de mudança, não? Ou vai ser mínimo, assim? Você acha que o vídeo vai se manter?
Vão ter mudanças, mas... É que, assim, se eu deixo... Não é à toa que eu postei o Guia para Iniciantes de 2023 uma semana antes da Queda da Luz. É assim, o guia seria melhor se eu deixasse para fazer depois? Tipo, uma semana depois... Seria, porque aí eu ia falar mais dos ranks de guardião, né, do sistema de mods. Só que assim, eu teria que parar o que eu tô fazendo ali,
conteúdo mesmo, né?
Pra fazer isso. E aí quando, né, como eu posso dizer, a estratégia, digamos assim, de soltar antes, é porque quando lança, aí a pessoa vai lá pesquisar e pronto, já tá ali.
Ah, sim.
Já tá ali o vídeo.
Não, e outra, então... eu acabei de pensar aqui que se precisar de adicionar alguma coisa, tu lança outro vídeo depois, né? Mais curto, assim, com atualizações. Então...
Minha ideia é refazer esse vídeo de 2023, dar aquela atualizada, aquela mexida, né? Falar dos ranks de campeão, do buscador de esquadrões, fazer um tutorial ali de como usar. E aí talvez também fazer esse guia básico. Se eu fizer o guia básico, ele vai sair antes do, do guia completo. O guia completo deve sair uma semana antes da, da forma final, mas essa é a, é a minha ideia. O meu foco, na verdade, agora é fazer a parte 2 do resumão. Não sei se vocês assistiram a parte 1, o resumão da história do Destiny 1.
Sim.
Deixa eu fazer um resumo aqui antes. Porque você que não sabe, se desenvolver dentro de um jogo, gente, o canal no YouTube do JPCD12 é o melhor, porque lá você tem build, tudo descritinho. Você viu aí, você tem o guia para iniciantes, que é muito bom, você vê a qualidade do vídeo. E agora o resumão, meu amigo, eu não sei como é que você conseguiu fazer isso não. Porque se você deixasse uma pessoa...
A respeito da qualidade dos vídeos, a galera da comunidade aqui colocou esses dias que os vídeos do JPCD12 são aqueles vídeos mães, sabe? Que pega na mão e faz você atravessar a rua.
Cara, mas você fazer um resumo da história do Destiny 1 em 20 minutos? Caraca.
E com bom humor, velho.
Assim, é da primeira, bom. Né, um disclaimer. Primeiro ano, só da campanha original... Da escuridão subterrânea e da casa dos... Aí a parte 2, que vai sair nesse mês, já tá quase finalizado, aí vai abordar Reis Possuídos e Ascensão do Ferro. Aí finaliza mesmo o resumão do Destiny.
Ainda assim, você sabe que é um feito, né? Porque se a gente pedir algum desenvolvedor pra escrever em 20 linhas, tá ligado? Aquelas redação maluca que sai. Uhum. Escrever a síntese de 20 linhas aí sobre o que é, qual foi o primeiro ano do jogo. Talvez os caras não iam conseguir fazer, cara. Ou entregar pra gente na qualidade que você entregou.
Sim, a Band fez, mais ou menos, né? Tem uma cutscene inicial ali pra quem tá começando, acho que de uns 5 minutos, que é um resumaço. Só que deixa muita ponta solta.
Não conta nada,
coisa ali. É muita informação em 5 minutos, a pessoa não consegue assimilar. Entendeu? E aí. Enfim, aí eu. Porque antes de eu fazer o meu canal no YouTube, eu editava alguns vídeos engraçados pro Marechal Rambo. Então, a minha raiz, digamos assim, era nos vídeos mais engraçados. E depois que eu comecei a fazer os meus vídeos, uma questão mais informativa, tipo, é mais educacional. Uhum. Não era um conteúdo mais de entretenimento. E eu tava com saudade de fazer isso, sendo bem sincero.
Com um pouco mais humor, né?
Exato. Mas aí eu tive essa ideia do resumão.
Nossa.
E demorou mais ou menos ali um pouco mais de um mês pra fazer. Né?
Você fala...
Roteiro...
Da ideia até a finalização, tu demorou ali um mês pra conseguir acertar tudo.
Do início do roteiro... Até exportar o vídeo, foi, sei lá, um mês e uma semana.
Filho, é um trabalho, tá?
Tá maluco. Fazer uns vídeos de qualidade alta, porque não é nem, tá se gabando, não é nem isso. Eu sei o tempo que eu levo pra fazer meus vídeos, e, assim, a qualidade que eu tento apresentar, e, assim, vídeos de qualidade alta a gente não faz de um dia pro outro. É muito trabalho. Muito trabalho. Porque não é tão fácil assim. Que nem no resumão. Faço o roteiro. Aí eu vou lá e gravo. Aí eu tenho que picotar as minhas falas. Aí enquanto eu tô editando, às vezes eu tenho uma outra ideia. Pô, eu podia colocar um meme aqui. Às vezes, essa parte aqui não ficou legal, eu vou regravar. E aí vai montando o vídeo, que nem do... Eu tinha que pegar um monte de coisa do YouTube. Porque eu não
parece que
tenho como gravar o Destiny 1. Eu não tenho como gravar no meu Play 4.
Então... Dá mais trabalho que TCC, né, cara? Você entrega na outra semana.
É, porque você ainda tá fazendo sozinho, né? O fazendo e... Por exemplo, tem... Na parte lá do resumão, eu falo sobre as origens dos decaídos. Os Elixir. Assim, não tem uma cutscene específica que fala toda essa história. Você vai pegando pedacinho em pedacinho, de vídeo em vídeo, ou a origem da Ares lá na Boca do Inferno. Vai pegando de vídeo em vídeo ali e vai montando, não é? você não tem um vídeo pronto que você vai lá e coloca pronto. Vai pegando de vários lugares.
Você que cria o seu quebra-cabeça.
Que doidinho. É.
Agora imagina, na parte 2, que eu tenho que falar da origem da colmeia. Assim, eu já fiz, né? Eu já fiz essa parte, mas assim, a origem da colmeia não tem. Não tem cutscene do jogo. Aí eu tenho que dar meus pulos ali pra ver, meu, como é que eu vou conseguir apresentar isso de uma maneira que a pessoa não durma no vídeo.
Você não tem uns primos, não, pra fantasiar, pra fazer um steak?
As fantasias com papelão, né?
Um sobrinho ali pra se vestir de comer, um cachorro.
E é. Tá fora do orçamento.
Saiu do orçamento, escapou já. Mas ficou muito bom, cara, porque a gente tá acostumado a ver, como o Círio falou, e tá uma coisa mais pedagógica, né? Assim. Aí, quando tu colocou esse vídeo, que é uma pegada bem humorística, eu não sabia que tu editava os vídeos do Marechal, pô, ficou muito bom, porque surpreende, assim. Muito, muito bom mesmo. Aí, é conteúdo, mas não é chato, assim, não fica aquela coisa longa, meio arrastada, é muito...
Geralmente, conteúdo de lore, a gente cai no... Eu não... Não sei se é uma armadilha, mas, assim, todo qualquer vídeo de lore do Dash, não qualquer outro jogo, é uma pegada mais séria. Você não vai estar fazendo brincadeirinha quando você tá falando, sei lá, da Guerra Vermelha.
Sim.
Você vai estar fazendo uma zoeira. Você vai falar, ó, aconteceu isso, e não sei o quê.
Não vai ser aquela voz do Google falando, olha, esses filhas da puta, os amarelos.
Exato. Assim, é um tom mais sério quando você faz um vídeo de lore. E, assim, ou olhando ali o que a gente tem no Brasil, o que os criadores de conteúdo do Brasil oferecem, eu falei, pô, isso daqui é um tipo de conteúdo que não existe. Ninguém chegou a fazer algo parecido.
Uhum.
Lá fora tem. Lá fora tem algo, assim, nesse gênero. Não igual, mas nesse espectro. Eu falei, pô, eu vou fazer isso. E eu não tinha certeza se ia dar certo ou não. Porque é um conteúdo diferente do que eu normalmente trago. O pessoal, eu não quero ver entretenimento, quero ver você ensinando aí coisa do Dash, né? Felizmente, o feedback foi muito bom. Bem, assim, a proporção de like pra views desse vídeo é o maior de todos que eu já postei. A recepção foi excelente.
Tomara que assim continue, porque, velho, a gente termina e já quer ver o pouco. Cadê o próximo? Quero mais zoeira, quero mais meme, quero mais ligação.
O grande problema é que esse tipo de vídeo dá trabalho. Demora pra cacete.
Um mês.
Exato, e a parte 2 demorou um pouco mais. Porque eu comecei a fazer em novembro, aí eu parei e retomei em fevereiro.
Olha, eu não queria ser esse cara, mas eu falar, mas se, até a próxima DLC você tem um tempo, tá? Você tem um tempo aí.
Comecei em novembro, voltou em fevereiro e posta hoje.
Então, o problema é todo esse tempo que eu gasto fazendo um vídeo desse, é um vídeo de qualidade boa, é um vídeo bom. Só que assim, no tempo que eu demoro pra fazer esse vídeo, eu podia postar 4, 5 vídeos de build. Que dá mais view.
Uhum.
Olhando aqui nesse momento, o resumão, né, a parte 1 do resumão tá com 13 mil visualizações. Um número bom. Mas eu vou ver, build solar de caçador tá com 33 mil. E é um vídeo que eu fiz em 5 dias.
É porque esses caçador safado... Hoje não tem caçador aqui não, tá? Hoje a gente pode falar mal dos caçador tudo.
Sim, então, mas independente da classe, geralmente os vídeos de build são mais rentáveis do que um vídeo do resumão. Então, esse que é o grande problema. É assim, eu tenho que parar o que eu tô fazendo ali por um mês pra fazer esse conteúdo, sendo que eu podia estar fazendo um conteúdo mais safe, mais rápido, que vai dar mais
retorno. Tem um público maior, né?
Cara, assim, é o que o Ciro falou, arranja um primo, tá ligado? Delega pra ele, fala, ó, faz cinco minutos de vídeo aqui, assim, lança essa porra.
Falando de excelência, JP, tem mais um vídeo aqui que a gente destrichando, a gente segue você, a gente vê o que você faz e a gente fica muito feliz de ter um produtor da sua estirpe aqui nessa comunidade. Porque o
caralho,
vídeo
que
você
palavra...
fez...
Não, peraí. Que porra de palavra
é essa? Porque só tem arcano.
Meu Deus do céu. O Comigis não sabe, não.
Tá intelectual demais esse bagulho. O cara falou skins. Isso é o quê? É aspecto novo do Crisol?
Exato. É um fragmento.
Pô, daria um bom nome pra um punk novo. Mas eu queria falar aqui do vídeo, você sabe muito bem, que você lançou há pouco tempo atrás. Que é sobre as vendas, as pré-vendas da DLC, da próxima DLC. Sobre não tá indo tão bem esse vídeo, né? Esse vídeo não, perdão. O vídeo tá indo bem, o que não tá indo bem são as vendas. Por quê? Porque eu acho que alinha muito bem do que, o que eu falei no último Nerfcast Notícias, que é a gente tenta passar, quando a gente faz notícia galhofa, notícia zoeira, mas o que a gente quer passar é uma coisa mais correta possível. E é o que eu vendo o seu vídeo, é o que você trouxe pra gente falando assim, gente, olha, não sai aí falando qualquer coisa. Pesquisar não demora muito tempo. Olha, eu achei muito legal aquele vídeo, que eles falassem um pouquinho sobre desenvolvimento, de onde você tirou a ideia de fazer aquele vídeo e o feedback que você recebeu sobre ele.
Então, inicialmente, quando a notícia veio à tona, eu olhei lá no Twitter e falei, obviamente, isso, a base desses números não tem fundamento. Era muito óbvio pra mim que não era uma fonte confiável. É uma fonte que, assim, você acompanha ali todas as novidades do Destiny, eles vão postando. É uma fonte geralmente confiável. De onde eles pegaram os números, não era. Eu olhei assim e falei, meu, tá, eu ignorei. Aí passou uns dias, aí eu fui ver o que o pessoal tava falando. Porque lá na gringa o pessoal imediatamente foi falar do vídeo e... Enfim, aí eu fui ver o que tava rolando aqui no Brasil. Aí eu fui ver os vídeos que... Sobre esse assunto daqui. Aí eu vi e falei, meu... Isso daqui é mais um desserviço que você tá fazendo. Porque às vezes é só falar... Falar e tomar aquilo como verdade. E como eu mesmo falar, regurgitar ali como se fosse uma verdade absoluta, sendo que não é. Falar assim, é notícia? Deve ser verdade.
E já vinha notícia ruim, né? A gente falando das demissões em massa.
Sim. É assim, não é segredo pra ninguém que o Destiny não tá num bom estado atualmente. Atualmente. Não é bem visto pela comunidade, principalmente por quem nem joga.
Isso,
certo?
Exatamente.
Então, hatear o jogo é algo comum da gente se ver. E quando você fala, o número de pré-venda tá 75% abaixo do esperado. Aí já vem o pessoal falando, isso que dá você ter essas práticas assim. Assim, eles não vão questionar. Se você for ver um comentário de qualquer um desses, eles não vão questionar. Pô, será que esses números não? Tipo, a moda entre aspas, né? O mais comum é hatear o jogo. Aí vem essa notícia e fala, é isso mesmo. Pô, isso que dá não sei o quê. E ninguém vai fazer esse pensamento crítico, digamos assim. E é o que eu falei no vídeo. Está abaixo do esperado? Provavelmente. Tipo, não tem nada que... Nenhum indício...
Indica
assim,
o contrário,
que,
né?
É, que tá acima do esperado. Não, mano... A Queda da Luz foi uma decepção, tipo, na campanha, na incursão, né? O sistema sazonal não tá retendo, porque o pessoal tá com a fadiga do sistema sazonal, né? A temporada dos desejos, o pico lá na primeira semana foi o menor de todas as temporadas.
Sim,
é algo que já tá cansado. Menos pessoas jogando, tipo, tá atingindo novos picos baixos. Não faz muito sentido falar isso, mas
recorde negativo.
Isso, um recorde negativo. Isso aí. Então, obviamente, tá abaixo do esperado. Mas falar que, pô, tá 75% abaixo, isso a gente não sabe.
Essa questão também é, tipo, a própria... Acho que toda desenvolvedora de jogos ou de qualquer produto, tudo que tá acima da média, os caras não cansam de divulgar e fazer o marketing em cima disso, né, cara?
Outra coisa que eu falei no vídeo, o marketing da forma final não começou. Isso, não começou.
É verdade.
O último vídeo promocional deles, eu falei isso no vídeo, o último vídeo promocional foi no final de setembro, onde eles mostraram gameplay dos 3 supers novos. Desde então, silêncio, nada. Novembro eles anunciaram lá oficialmente o adiamento e nada, a gente não sabe nada. Eles vão voltar a falar agora em abril. É, também, vira e mexe nos vídeos de Twitch que eu tô fazendo, o pessoal fala, cadê a informação da forma final? Eles falaram que só em abril que eles vão voltar a falar da expansão. Então, assim, não tem marketing. O sentimento da comunidade, assim, tá lá embaixo.
Vamos,
o pessoal mal tá jogando. A recepção da expansão anterior foi bem negativa. Então, obviamente, tá abaixo os números da pré-venda. Mas, assim, pode estar abaixo 20%, 30%, 40%, 50%, mas a gente não sabe. Só a Band sabe. A gente não pode falar, tá 75%. Então, aí eu...
pode falar que mais ou menos não é isso, né? Pela tua pesquisa, assim, eu não posso dizer quanto é, mas eu sei que não é tão negativo assim. É muito difícil ter uma base pra dizer o que é isso.
O problema também é a afirmação, né? Tipo, não, é 75%. Não, não tem como saber isso.
É porque a base da informação da pessoa não é muito falha. E como o JPCD falou, o jogo tá muito embaixo. Quando ele tá embaixo desse jeito, a comunidade já tá meio puta, então ela quer hatear mesmo. Qualquer coisa que vai ser motivo pra eu pistolar e jogar aqui essa notícia. Não vou filtrar, nada. Só quero tacar o pau aqui.
Chutar cachorro morto, né?
Exatamente.
E uma coisa que eu tentei bastante nesse vídeo aí é, assim, mostrar por A mais B, mostrando todos os fatos, assim, ó. É por isso que essa notícia é uma fake news.
Sim.
Uhum. Não quer dizer que a forma final tá bem, não. Mas, assim, a base dessa notícia não é verdadeira. E mostrando com fatos, pra não vir falar, você tá defendendo a Band. Ainda teve gente que comentou, porque sempre tem esse pessoal. Sim. Mas, assim, é mostrar todos os fatos ali, pra não ficar no achismo. Ah, você tá falando porque você acha. Não. Eu tô falando ali, mostrando, ó, tá as fontes. Eu deixei ali uma lista de fonte na descrição. Você quer pesquisar por você mesmo? Você não acredita no que eu tô falando? Tudo bem, você tá certo. Você vai lá, faz a tua pesquisa e tira a sua conclusão.
E isso é muito importante, né? Porque hoje em dia, ou você é o herói ou você é vilão, né? Não tem como você falar, não, gente, eu sei que o jogo tá ruim, mas isso aqui não foi assim. O cara, não, cara, não é possível. Eu não sei como é que você joga isso ainda. Meu amigo, só não joga.
É difícil puxar razão, né? Assim, a galera tá muito passional, assim, é difícil puxar razão.
Não é, velho?
Porque a verdade é, se eu tivesse feito um vídeo sobre esse assunto, ou qualquer outro assunto, detonando a Band, não ia ter um que ia questionar.
Sim. Assim, falar isso é verdade mesmo, né?
É, outra informação que roda a respeito disso é também sobre a galera pedindo refund.
Também. Se eu não me engano, eu não mencionei no vídeo, mas eu achei lá quando eu tava pesquisando. Quando a forma final foi adiada, se eu não me engano, quem joga no Xbox teve o refund, né, o reembolso automático. Não sei se alguém daqui joga no Xbox, mas parece que esse é o caso no Xbox, não sei no PlayStation. Na Steam eu sei que não. Mas se eu não me engano, no Xbox eles têm isso. Se o jogo é adiado, eles dão um refund automático.
Eu vou perguntar o Diego depois, que ele com certeza deve ter gastado esse dinheiro que ele nem viu.
Cara, no trailer de lançamento ele comprou.
Eu já falei isso aqui em 77 episódios. Depois de Cyberpunk, eu só compro o jogo DLC barra não sei o que lá na semana. Só, na semana eu compro. Eu aprendi, eu comprei Anthem, eu comprei essas
aprendizado, né, da vida.
Tá certo, no próprio vídeo eu falei.
Foi o Além da Luz aí.
Geralmente, nas expansões do Destiny, antes mesmo de ser criador de conteúdo, eu comprava dias antes, ou um dia antes, teve até uma, se poupear, foi os Senegados.
Uhum.
Que eu comprei uma hora antes.
Caraca.
Tava ali no período de manutenção, eu fui lá e comprei a DLC. Porque, assim, não tem sentido você comprar tão antes assim. A única que eu realmente comprei antes foi a Queda da Luz, porque tinha lá a Torrente Mercurial e eu queria fazer um vídeo falando uma análise da arma. Mas Sim, essa foi uma exceção. Tanto que agora na forma final eu ainda não comprei. A Band ainda não deu também o código do.
É isso
expansão,
que eu queria falar, enfim. Cara. Sim, a gente vai esperar até os 45 do segundo para comprar, mas se chover uma chave aí, umas 3, 4 chaves aqui, ninguém vai reclamar, não. A gente vai reclamar depois, né? Durante o vídeo, falando o que podia ser melhor, mas.
Sim.
Então,
a chave ganha, ninguém reclama.
Mesmo tendo a tesselação, lá o fuso de fusão, eu não falei, eu vou comprar agora para fazer uma review, porque, não vale a pena o investimento. Tão
grande,
cedo,
né?
Assim.
Porque até liberar arma pra, assim, aspas, pra todo mundo, né? E as builds começaram a vir mais forte pra essa arma, né? E ela deve combar, você que é um cara que manja muito de build, deve combar com um artefato, então. Vai ter que fazer mais uns 3 vídeos pra frente, né? Então,
o artefato faz arma, assim, lembre-se disso.
A conta é simples. Eu gastaria R$380, acho. Acho que esse que é o valor da DLC. R$380. Ou 370. É por aí. Assim, eu teria que gastar isso pra fazer um vídeo sobre a arma. Eu vou ganhar R$380 fazendo esse vídeo?
Cara, essa arma já tá disponível pra galera que comprou a DLC da espada?
Diego já
tem. Mas é isso, tipo assim, Torrente Mercurial, eu me lembro que ela fez um zoado assim, a galera falou sobre ela. Mas essa aí eu não vejo, assim.
É porque a arma não
empolgou, assim. Né?
Mas olha só, essa pré-venda aí não é nem a arma, é o emote exótico, que a galerinha fica acertando. Nossa, velho, eu tenho um ódio do cara quando faz isso comigo, Crisol. E além dele me matar, ele ainda me chama de pobre, tá ligado? Ele faz
o emote mais
caro. Não. Mas é esse o jogador de Dash, ele que tem todas as DLCs, tem que ser rico, né?
O Kiko.
Gasta de média R$1.000.
Kiko.
O que a gente vê lá com aquele gesto do cavalo, né? Com o gesto dele assim.
Se bobear, quem tá jogando desde o Destiny 1 deve ter, sei lá, gastou mais de R$3.000 em DLC.
Olha!
Pô, mano, se desse vender a conta aí. Mas, cara, muito importante, acho que você faz um trabalho mesmo pra comunidade. E quem não tá ligado nos seus vídeos, cola lá. Porque é um serviço mesmo. E. Você não vai ver ninguém passando por lá, vai ver o cara que vai chegar e vai trazer o que tá acontecendo. Entendeu? Então, muito obrigado mesmo aqui. E, cara, ontem, a gente tá gravando na quarta, porque ontem rolou como é que é, Hiro? Como é que é o nome do negócio?
Ah, a divulgação do conteúdo novo do Dash Luz aí dentro. Não é isso?
Eu não consigo parar de rir quando eu falo isso. Esse é o novo, Luz é Dentro. Primeiro, vocês gostaram da tradução? Ou não importa pra vocês? Porque pra mim também não faz muita diferença. Quanto mais engraçado, pra mim melhor, na verdade.
Não importa, não impacta nessa tradução aí, foi de boa.
Ou seria Luz Adentro, ou Dentro da Luz. Não é um caso como Sombra, Street. Sim. Soberana, não é? Tá? Ok. Realmente. É. Into the Light, Luz Adentro, valendo.
O mais poético do que Dentro da Luz.
Porque esse conteúdo, só pra gente entender, eles deram a notícia que a DLC ia ser adiada por bastante tempo. E falaram assim, não se preocupem, a gente vai jogar uma coisa aí pra vocês ficar passando o tempo de vocês.
Cara, mano, se alguém fala pra mim, não se preocupe, eu já tô...
automaticamente já estou me tremendo.
Exatamente. E isso é o que eles fizeram pra tapar esse buraco, aspas?
Basicamente. Mas não é só isso. Na live, eles falaram uns loss. Eu peguei ali a tradução, parece que é investida. Eu peguei do Twitter da Band do Destiny no Brasil.
Pelo menos você tem algum nome pra apresentar, que eu tô até agora sem entender o nome.
Eu acho, pelo tweet deles, que é investida. Por exemplo, acho que tem um perk uns loss, que é o surto. Só que a tradução do perk é surto. Só que pelo tweet. Entendi. Lá da atividade parece que é investida. Então, no final das contas, a gente só vai descobrir quando traduzirem o tweet aí da semana. Provavelmente eles vão falar o nome lá. Então, eles falam
sobre alguma
isso.
Coisa, vai ser alguma coisa anoitecer, alguma coisa pôr do sol ou pináculo.
Vai ser um nome estranho.
Então, é o que eu ia falar. Eles falaram sobre essa atividade. Mas ainda vão falar sobre as armas, na outra semana. Vão falar. Sim. De um novo espaço espacial, misterioso.
Foi o primeiro de três lives, né, que vai ter.
Isso. É, e aí provavelmente vai ter alguma coisa de missão de história também, porque tinha um cara lá falando da lore. Então, deve ter coisa a mais aí. Mas o ponto principal, a atração principal é essa investida.
Só pra pontuar, a próxima live eu vi aqui é no dia 26, tá? 26 do 3, também é o mesmo horário.
Sempre no reset semanal.
Isso. E como o JP falou, são três, né? É tanto que a galera que tava assistindo pela Twitch tava tentando pegar a recompensa já e não tava conseguindo. Porque são três lives.
Será que tinha gente lá só pra pegar recompensa? Não é possível.
E pra falar mal? Terceira, não.
Mano, e pior disso tudo, é que eu fui assistir, né, pra conseguir fazer a pauta pra gente.
Uhum.
E eu tô lá na comunidade conversando com todo mundo e tal, trocando uma ideia. Aí os caras, pô, mas falta 2 horas ainda, não sei o que. Eu falei, mano, você tá zoando? Que eu tô assistindo, tem 1 hora aqui no YouTube e tem recompensa na Twitch, tá ligado? Nossa,
Pois é.
Eu tentei assistir, mas aqui era madrugada, não rolou não.
Então, Hiro, sinceramente, do meu ponto de vista, acho que você não perdeu muito de ter assistido. Acho que você devia mesmo ver o vídeo do JP explicando.
Mas eu porque, vi.
Porque, o que foi? O pessoal sentado lá, começaram a jogar e fazendo atividade, explicando como é que vai ser. Tipo assim, se fosse um trailer, talvez eu acharia mais maneiro. Mas eu também tava só ouvindo.
Uhum.
Com alguns painéis, não sei o que, os caras só foram jogando e falando e. Ok, tipo.
E trocando de perna ao mesmo tempo, trocando a posição de perna ao mesmo tempo. Foi muito importante.
Não foi uma parada.
Esse emote tipo assim, agora no jogo.
É porque da última vez, aquele falando sobre a forma final lá, a DLC, e cada parte que falava dos inimigos, dos lugares, eu ficava maravilhado com o olho brilhando, tá ligado? Aqueles olhos de anime brilhando. E esse foi só os caras jogando. Talvez a minha expectativa tava muito grande. Talvez. Mas eu entendi o que foi depois. O que foi isso?
É que foi uma live da Band no estilo old school que eles faziam. Esse tipo, esse estilo de live eles não faziam há bastante tempo. Eu não tava esperando algo tão bem produzido assim. Bombástico, informação aqui, ali, tá, 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 tá. Não, tava... Eu fui pra essa live, assim, ou pro conteúdo no geral da Luz Adentro, sem expectativa alguma, sabe?
Porque, foi só pra receber, né?
Assim, eles adiaram, né, a forma final, pra melhorar a forma final, não pra ficar fazendo conteúdo no meio. Eu não tava esperando nada pra essa Luz Adentro. Acho que a minha expectativa inicial era, eles vão, sei lá, puxar algumas missões de campanhas anteriores e colocar aí pro pessoal se inteirar.
Corrida de Pardal ia resolver tanta coisa nesse jogo.
Parece que é muito caro, então.
Caralho.
Aí.
Corrida de Libélula. Caralho, ia ser lindo demais.
Isso que a gente precisa nos jogos dos Guardiões de 2025.
Aí, ó.
Foi uma maneira de salvar o evento.
Então, eu também achei. Pô, gente, você joga esse jogo há um pouquinho mais de um ano, você já sabe que vai ter conteúdo reciclado de alguma forma. Uhum. O jogo é assim, esse é o jogo que a gente joga, prazer.
Ainda mais que o conteúdo é grátis.
Isso, pô, pra
se
todo
até
mundo,
não pago, tem reciclagem, pô, imagina no grátis.
Rapaz, você falou essa palavra 2 vezes aqui, entendeu? As pessoas já estão se coçando, que é uma palavra que a gente não costuma ver, nem ouvir.
Grátis.
Não é, cara, vai ser pra todo mundo. Certo? Uhum. E essa atividade investida, pelo que eu ouvi, vai ser uma tower defense, a gente vai defender alguma posição dentro da cidade?
Isso. Vai defender a ADU, que é o MacGuffin lá do negócio. Sabe a forja? A forja do Arsenal Negro? É isso, você vai defender aquilo. Não, assim, você vai defender uma estrutura assim e você vai ter que ficar jogando bola lá. É isso, é o pico da gameplay de Dash. Jogar bola numa estrutura qualquer.
Mas eu preferia que trazer da Forja de volta. Ia ser mais legal.
Mas a Forja.
Calma.
Envelheceu mal, mas assim, é outro assunto aí.
Antes da gente falar as preferências, a gente vai explicar aqui como que foi funcionar, né? Essa. Uhum. E vai ser hordas, pelo que eu entendi também, certo?
Sim.
Vão vir hordas. E pelo que eu vi, o modo mais fraco, aspas. Vai até 10. Você vai ser transportado.
Isso, vai ter
com
uma versão da lista de jogos que é só as primeiras 10 ondas. E aí tem outras duas versões mais difíceis.
Parece coisa, tá? 50 parece
coisa. Mas acho que na live a galera foi até o 30 meio tranquilo, assim.
Isso que eu ia falar também.
Batendo papinho ali. Não,
não parecia
tá coisa...
Ah, mas o cara também tava jogando de caçador, né, velho? O cara não ajuda o time.
Não. Pensar nisso. Não pareceu uma coisa muito... Ah, meu Deus, faz isso, faz aquilo, pula ali, vai lá, faz aqui. Não pareceu isso, né? Pareceu
então, uma mecânica de raid, né? É aquilo. A versão... Tem duas versões da onda 50. Tem a... Digamos que é a normal, que era a que eles estavam fazendo. E tem uma versão lenda. Fazer. Então pode ser que nessa versão aí mais difícil o bicho pegue mais, né? Assim, isso a gente só vai descobrir quando lançar.
Eu vi um comentário no vídeo do JPCD2 que o cara colocou assim: prevejo três arcanos e estás segurando tudo aí. Vai ser desse naipe, é isso.
É um tipo assim de atividade bem diferente do que a gente está acostumado. Sim. E geralmente é ofensiva o que a gente faz. Não dá pra atacar, agora não. Agora a gente tem que segurar uma posição. Então as builds, né, que o pessoal vai utilizar vai ser um pouco diferente. Eu não imagino que vai mudar tanto assim. Mas isso é algo mais de controle de área. Então, estase, filamento, opções, cara, muito fortes nesse modo.
O nosso amigo ali do grupo de Guardiões do Frostone falou: JPCD12 que vai fazer de build pra jogar esse modo, não tá escrito. Ele me ensinou isso ontem, velho.
Vou ter que voltar a fazer os vídeos de build.
Cara, mas antes, eu tenho uma perguntinha sobre esse modo. Não vai ter. Vai ter tempo ou não?
Não.
Porque eu lembro que os protocolos da gravamento, a gente tinha um tempo ali pra segurar a galera, né? E era bastante inimigo.
Então, mas não vai ter tempo. A única condição pra você falhar é se a ADU for destruída. Mas não tem tempo. Ah, complete isso daqui, essa onda em um minuto. Tem objetivos opcionais, objetivos bônus. Né, que tem um desses daí, você tem que completar antes do tempo acabar. Aí se você fizer isso, você ganha uma recompensa, que se eu não me engano é numa caixa de munição pesada. Mas assim, são opcionais, se você falhar aquilo ali não vai influenciar em nada.
E a cada rodada então, você pode comprar, né, defesas e outras coisas.
Termina a rodada, parece que você tem 20 segundos ali pra comprar ou aprimorar as defesas, que se eu não me engano tem o robôzinho da faxina como decoy.
É uma distração, né?
A torreta de...
Bonita daquela torreta.
A torreta cabal da vanguarda e... Tem mais um. As minas. Tem as minas.
Tem munição também, né? Você vai poder comprar munição pesada, especial.
Comprar munição não tem como. Acho que é só fortificar as defesas. É o que eu falei. A caixa lá de munição vem do objetivo bônus. Mas assim, você matando inimigos vai dropar munição também.
Sim.
Uma coisa que eu reparei também, que a galera falou, é justamente sobre como gastar, né? Porque vai ter o pessoal que vai simplesmente comprar do jeito que quer e aquela outra galera que vai juntar a grana ali pra realmente ajudar o time, né? Fortificar o que precisa.
Trabalhar mais. Isso, imagino que vai ser a moda caralho. Tipo, compra isso aqui,
evento heróico, né? O cara estragando evento heróico, né?
Mas aí vai surgindo estratégias aí, vamos comprar só torreta.
Depois
só melhorar a torreta. Então, isso daí vai ser algo que vai evoluindo.
Outra coisa que a gente viu também foi o mapa. O mapa, o Cass vai chegar lá, vai procurar um spot do Sniper. Que é o mapa do Crisol modificado.
Última cidade. Ah, um detalhe. Uma coisa que eu não falei no meu resumo, que eu fui ver depois, quando eu assisti mais com calma, esse não é o único mapa. Vão ter pelo menos um outro. Mas eles falaram no finalzinho da live que a última cidade não é o único mapa
dessa atividade.
Que era da bandeira. Agora eu já tô pensando em mapas do Crisol aí na cidade.
Já vamos, né, assim, alertar o nosso ouvinte, telespectador, que vai ser outro mapa reciclado, tá, gente? Por favor, não chega daqui 3 semanas falando, nossa, outro mapa que
não. Eu vou virar esse cara aí se vier de Junção.
Eu falei que ia ser de Junção, que o microfone não pegou,
se bem,
hein?
Se bem que ele... Eu vi. Se bem que ele é um mapa bom pra andar, né? Pra ir pra frente e não voltar mais.
É, mas o negócio é todo defender a última cidade, então... O mundo tá um pouco longe.
Sim.
Mas o que eu tava esperando... Eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado. Eu não estava esperando um local novo.
Até porque não dá tempo, né, de fazer um local novo.
É, exato. O que eu tava pensando era... Ou lembra o evento que teve antes do lançamento da Queda da Luz? Não, da Além da Luz. Que foi o viajante reformando lá e expulsando a treva de perto.
Ok.
Aquele evento tinha sessões da última cidade.
A gente subia nos tetos.
Então eu pensei que talvez eles fossem reutilizar aquele espaço. Ou partes da última missão da Guerra Vermelha. Ou que então, acho que no primeiro solstício a gente ia pra uma sessão da cidade. Por um breve momento também ali. Ou, em último caso, o início do flagelo do passado.
É isso que eu tava pensando. Uma sessãozinha,
né? Porque aquele mapa é gigante. Mas pelo menos um cubículo ali. Então, entendi. Eu tava pensando nisso.
Dava até pra andar realmente... de libélula legal ali.
É, então. Mas assim, não... O que importa é a atividade ser boa, no fim das contas. Então. E aquilo, eu não tava esperando nada. Não tava nem esperando a atividade. Até vir a revelação da arte aí, eu não tava esperando nada. No máximo,
uma atividade reprisada, né?
Como eu falei, eu tava esperando, sei lá, missão de história. DCV voltar. Eu não tava, realmente, não tava esperando nada.
Eu achava que seria tipo isso, alguma rádio antiga.
O problema é isso. Tinha gente pensando, nessa atualização eles vão voltar com as raids do Leviathan, vai voltar o flagelo do passado. Vocês estão loucos.
Esse ponto também, cara, vazou. A gente não sabe se vazou, foi proporcional, proposital. Que é justamente um canhão de mão que era de uma das rádios do Leviathan, né?
O golpe da meia-noite apareceu na live.
O golpe da meia-noite, exatamente.
Então...
E a comunidade ficou, tipo, né, levantou a questão, tipo, se essa arma está aí já presente nessa atividade, provavelmente eles não vão trazer essa raid de volta, tipo, tão cedo, tá ligado? Pode ter sido realmente uma raid abandonada e que o loot vai ser destrinchado para as atividades.
Eu não espero tão cedo assim eles voltarem com o raids do Destiny 2.
Isso.
Eu espero, assim, rezo todos os dias que nesse ano tenha o retorno da Ira da Máquina. É o menor raid do Destiny 1. Se você discorda, me desculpe, mas você tá errado.
Se você discorda, anote aí no bloco de notas, deixe salvo no seu desktop, porque não me interessa.
É brincadeira, mas assim, eles têm que voltar com pelo menos essa raid antes das raids do D2, né?
Uhum. Sim.
Enfim, mas cara, assim, essa expectativa de voltar a raid nessa luz adentro era totalmente fora da realidade. E assim, o pessoal acha que é só, já tava no jogo, você só copia ali, pronto.
Não, contra você, contra o
Mas, Vieira. Assim, a Band mostrou por A mais B já diversas vezes que não é simples assim. Você tá passando pano pra Band, É o que eles falam. Se você quer discordar, achar não, eles estão mentindo, é coisa fácil mesmo. Vai lá. Manda um currículo seu pra eles.
Teve um certo diretor, cara, que há uns meses atrás fez umas lives, né? Falando exatamente isso. Não tá mais com
cara,
a gente, mas.
E sobre o golpe da meia-noite, eu queria fazer um pequeno parênteses sobre ele. Porque. No começo do jogo, esse era o canhão favorito de muita gente. O canhão de mão favorito de muita gente. Eu nunca, tipo assim, eu usei o meu e falei, ok.
Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a raid do Leviathan, ela tinha uma peculiaridade. As armas de lá, se eu não me engano, era tudo vantagens fixas, né? Mas as armas da raid eram as únicas que podiam ter duas vantagens. O que seria a terceira e quarta coluna? De hoje.
Uhum.
As do Leviathan eram as únicas que podiam ter duas vantagens desse calibre, digamos assim. Porque, se não me engano, ela tinha Fora da Lei e Chacina. Só que as armas do ano 1 só tinha ou Fora da Lei ou Chacina. era só uma terceira coluna. Pô, era sempre a última coluna que tinha esses perks. Mas do Leviathan eu sei. Essas armas elas tinham essa peculiaridade que tinham perks melhores.
Era só farofa isso. Hoje em dia. Muito, muito obrigado por isso. É por isso que você não tá aqui, Hidden.
Claro. Tinha que ser arcano.
E velho, eu só. Outra aspas aqui, o editor vai me matar. É, eu lembrei que uma vez eu tava Destiny 1, a gente tava fazendo uma raid do Oryx. Aí a gente tava jogando lá e o jogador tava jogando comigo, falou: cara, por que você tá usando o canhão de mão na raid? Você é maluco! E caraca, mano, só um dos momentos Destiny que passou pela minha cabeça, mas vamos seguir em frente.
Esse é o mesmo jogador que não comprou a Galahorn por ser exótica na pesada, tá louco. Tá louco.
Ah, real.
É o mesmo tipo de jogador.
Que maluquice. Mas a gente viu um relance também de outra arma, né, JP? A gente vai ter, semana que vem, vai ser a live do loot. Que
isso.
É mais interessante. A gente vai discutir um pouquinho mais pra frente, né? O que pode ser o loot específico dessa atividade. Mas a gente viu outra arma, né?
Foi a Juro Indeciso que apareceu lá. Pocou algumas vezes.
De novo.
Pela quarta vez.
Acabou de aparecer no
noticiário. É o Tanix das armas, né?
É,
não aguento demais procurar a God Roll da Juro Indeciso, pô.
Essa aí tá competindo mesmo com o Tanix, porque, meu Deus, essa realmente não faz sentido estar nessa atividade. Mas, fazer o quê?
Com certeza vai. É, falamos agora sobre loot. A gente, naquela imagem, dá pra ver alguma coisa de armadura, de, sei lá, talvez ornamento? Você acha que vai ser bem basicão mesmo?
A armadura da arte parece que é... Como é que posso dizer? Sabe o set inicial do Destiny 2? O que aparecia em imagens promocionais? Aquele vermelhão do Titã, o amarelo do Canso. Então, é uma evolução. Parece, né? Olhando assim, parece que é tipo o ápice.
É bem inspirado, né, cara?
Né, dessa armadura.
É isso, naquele Vanguard 7, que até você consegue uma versão dele quebrada depois que você se ferra lá na
isso.
Guerra Vermelha.
No Solstice você começava com uma versão fodida, toda arregaçada, e aí muito
maneiro isso. Armadura. Será muito maneiro.
Parece que é isso. Assim, olhando a arte, óbvio, a gente ainda não vê no jogo, mas parece que é isso mesmo.
Depois que a gente vai falar o que a gente queria ou não de cada ponto, mas a gente... Tem mais alguma coisa de falar de loot? Você espera alguma coisa a mais? Um exótico especialmente pra essa atividade?
Nem... Eu não tô esperando nenhuma exótica. Nenhuma. O que parece, né, que tá voltando são aquelas arminhas que estão muito desconhecidas, né? Tipo, reclusa, topo da montanha.
Eu vi isso.
Cabeça de martelo.
Cabeça de martelo, que saudade dessa arma, velho.
Sim, são assim, umas armas bem underground. Poucas pessoas conhecem. Então parece que elas vão retornar. Mas...
Legal. Tomara, eu tô pra isso.
Justamente por conta da divulgação dos ornamentos dela, né? Delas que foi divulgado que voltaria ali pro Eververse.
Maneiro. Outra coisa que tá voltando, gente, é aumento de luz.
É.
Fake news.
É
fake news.
É.
Você acha?
Fake news.
Ao vivo.
Ao vivo. Destrincha, é batendo na mesa assim. Tá.
É pra isso que você tá aqui, homem.
Eles falaram que era um ambiente, né, dos desenvolvedores, e que eles confirmaram que o nível de poder vai continuar o mesmo.
Pode usar hack, então, no desenvolvedor.
Pode mesmo.
Mas
no ambiente desenvolvedor, o BattleEye tá inativo.
Galera usando o chave de hack no próprio game, velho.
É um in-game, né, caraca. Pô, legal saber disso, que isso gerou também... pergunta, né, sobre se vai ter falta de luz, né? Legal.
Porque falando a verdade, você aumentar em 20 o poder 2 meses antes da forma final não faz sentido algum.
Não faz sentido.
Não faz sentido, porque você vai grindar aí mais 20 de poder e chega na forma final você vai ter que grindar mais 200. Então, não faz sentido. E realmente, não é algo que vai acontecer.
Maneiro. Maneiro demais.
Obrigado. Por isso que eles enfrentaram a atividade com facilidade, os caras botaram aí um hack pra ficar com a luz lá.
Botou modo God,
Botou,
né?
E aí,
Botou modo God.
Game Shark.
Mas eu
Agora vai ter uma terceira. A gente falou aqui dos loots, que vai ser a próxima. E vai ter uma terceira ainda, que vai ser a tão misteriosa área social nova. Algum pensamento que vocês têm sobre isso? Alguma coisa que vocês queriam que fosse? Ou vai ser mesmo a Terra Antiga?
A chácara de novo.
É, cara, eu tenho esse sentimento também, CD12. Eu acho que a chácara foi subestimada, mano.
Com dois campos de futebol lá agora, né?
Nossa. É porque a chácara tá no jogo, né? É que faz um tempo, o pessoal não lembra, mas era... ela tá no jogo, que foi um espaço social da temporada da Resistência.
Uhum. Isso, quando a Amanda morreu, ela, né? Tá, a gente chegou a chácara.
É. Isso, foi também. Ela foi velada. Então,
ela ainda... nada, Amanda, olha. A chácara ainda tá lá. Né? Mas assim, obviamente, o que todo mundo espera é a finalização da obra da Torre Original.
Esta obra aí, eu acho que ela foi...
né, uma obra do governo.
É isso que eu disse, cara. Eu acho que essa obra foi financiada, executada pela Prefeitura de Fortaleza. Não vou dizer o nome do prefeito, mas vocês já sabem. Que passou horas para 25 anos para fazer duas paradas no metrô.
Eu acho que não tá mais fácil o Marasolve abrir o Arrecife de novo, hein? Falar, vai, entra aí.
Com certeza, é.
Então, mas agora de botar o povo no portal,
faz um pedido. Faz um pedido, termina aqui aquela reforma, pelo amor de Deus. Gastando pedido a mais. Não dá.
Eu quero pedido, eu quero mais 3 pedidos.
É. Todo dia sobe orçamentos, a Val tá careca disso.
Mas todo mundo acha que vai ser a Torre Antiga mesmo, né? Então. Eu já tô sentindo a nostalgia, o cheiro da torre. As pessoas dançando ali naquela torre, na
árvorezinha ali, é.
Eu só levaria o busto do Cade, tá ligado? Botava o busto do Cade assim embaixo do braço e ia pra outra torre e tracou.
Sim.
Cara, você sabe, você falou em Cade, eu trabalho num restaurante, tem um cara chamado Cade. Eu não perguntei ainda se o pai dele joga, mas assim, tem um cara chamado Cade e um cara chamado Scott Summers. Eu fiquei, não é possível,
velho. Não.
Cade e Scott Summers. E o pior de tudo é que o Scott Summers nem sabe quem é o Scott Summers do X-Men. Não é possível.
Você tá vivendo no Rio do Verso.
É.
Que viagem é essa?
Que loucura, cara.
Cara, mas uma coisa que a gente também não falou, quem vai ser o narrador dessa atividade? Você viu, Cass, quem vai ser?
Não.
Eu vi.
Seu querido.
Você não viu, cara. Eu vi, não é possível.
A gente até esquece, né, que o Shax faz alguma coisa além de ser o árbitro lá do Crimson. Ele é um guardião, né, que ele é um líder e tal.
Vai, o que eu vi sobre o Shax é que ele ia só abrir o arsenal, né, que essas parafuseiras todas aí que a gente vai usar é tudo dele e tá tudo certo.
Assim, é raro a gente ver o Shax participando de conteúdo sazonal ou o que seja fora do Crisol. Porque, se eu não me engano, nessa temporada teve um áudio lá com a Mara que a Riven falou com a voz do Shax. Mas, se eu não me engano, assim, faz uns anos que ele não aparece assim... né, a voz dele. Em todo o sazonal. Acho que ele falou naquela quest lá da Ruína dos Demônios.
Uhum. Isso,
que ele conversou com Osiris, eu acho.
Eu vou trazer uma observação, cara. Por mais que ele seja o que tenha menos diálogos, ele com certeza é o que você mais escuta durante o jogo inteiro.
Você, né?
É
quer dizer.
A voz dele no Crisol o tempo todo, cara.
Eu sou que nem um relepim, não tá instalado o Crisol no meu dash. Não gasto HD pra isso.
Cara, vou falar um momento do Shax aqui ajudando a última cidade. Na primeira missão do Destiny 2, ali na Guerra Vermelha, ele segurando a porta com flagra-chamas, era isso, a espada?
É,
em mãos ali, e segurando, vigiando as pessoas. E caraca, imagina começar o evento, tem um monte de pessoas assim, as pessoas tudo correm, e a gente chega. Pera aí, chegamos pra ajudar. Mas não vai ser assim, não sei, mas... deixa eu sonhar.
É engraçado que essa vibe assim, né, de... assim, é a última cidade, tem pessoas na última cidade, tem civis ali. E é uma vibe que a gente só viu mesmo na primeira e talvez última missão da Guerra Vermelha. Bem mais ou menos na temporada da Resistência, que é a mais sem sentido de todas, que né, eles estavam raptando civis pra colocar na pirâmide por... por quê? Ninguém sabe.
Uau. Iscas.
Falando em pirâmide, tem um momento dessa atividade nova que a gente vai entrar nas pirâmides, né?
É isso. Acho que os boss...
Vai abrir um portal.
De cada 10 waves, né? A gente vai enfrentar lá dentro.
A cada 6... Ou melhor, na sexta wave, pelo que eles mostraram lá, é fissura PVE. É o modo fissura do Crisol no PVE. Você pega a faísca e leva até o final lá e... A fissura.
E com aí, certeza.
Na décima wave, que aí tem um chefão mesmo. Aí é sempre na wave 6, que é essa rápida, e na 10, o chefão. Então, 6, 16, 26, enfim, é sempre esse ciclo.
Uhum. Entendi. Com certeza o Cass, quando chegar lá, vai pedir, pô, podia botar o outro time contra a gente aqui, fazer um mini artimanha.
Porra, é o que a gente tá invadindo. Falando, velho. É o que a gente tá falando. Mete a artimanha junto nessa panela aí. Porra,
minha. Passa dentro do mapa de artimanha rolando. Né?
É isso.
Pois é, cara. Então, vamos aqui trazer o que cada um achou das atividades, se vai jogar ou não. Eu já vou queimando falando que...
Antes da gente dar a nossa opinião, eu ia só ler duas reações aqui da comunidade a respeito da atividade. Primeira do Francis Tony, já citado aqui no podcast, que mandou bem assim: rapaz, essa atividade parece ser a síntese de Destiny hoje. Atividade repetitiva em cenário, reaproveitado, com armas recicladas. É o primeiro ponto. Okay. A gente trouxe também o Anderson. O Anderson mandou bem assim: resumo. Apenas mais uma atividade repetitiva para o Esoteric Solar. É isso aí.
Certeza.
Eles desafiaram lá.
Com certeza.
O pessoal da Boom desafiou. Ah, eu quero ver se alguém consegue solar né, a investida no, na dificuldade aí mais difícil. Eu já assim, a gente acha que não é possível, não. Aí já tem o desafio.
Qual o órgão Esoteric lá?
Eles não aprenderam nada com o Titanic, cara. É isso que eu...
Caraca. Eu vou jogar. Óbvio. Pra poder, até pra eu ter minha opinião depois sobre a atividade.
Você mal depois.
Eu jogo as coisas que são pagas, vou jogar as coisas que
eu quero criticar com propriedade. Mas eu não tô achando que é muito ruim, não, cara. Assim, repetitivo o jogo é em si sempre, assim. É sempre coisa repetitivo. Vai mudar em algumas coisas, até em algumas novidades, mas não vai ser repetitivo. Eu tô jogando lá desde 2, de 20 anos atrás. Não posso reclamar de um jogo repetitivo, pelo amor de Deus.
Caralho. E eu cara, achando que eu tava abafando, que eu botei Dragon Age Origins pra rodar essa semana.
Acho que tá aí, Lineage 2 aqui.
Cara, eu também vou jogar, com certeza, né? Porque, beleza, é repetitivo, mas tem muita coisa pra fazer no jogo. Se você quiser fazer todo dia uma atividade diferente, você vai fazer. Tá ligado? Então, vou lá ver como é que é o loot, descer com a galerinha... E tomara que não tenha um emblema, porque aí, porra, aí eu vou ter que caçar esse emblema também. Eu virei um caçador de emblema que não usa, fico só com meus velhos.
Não usa emblema.
Mas tudo bem. E você, JP?
Olha, falando, né, sendo bem sincero, acho que eu não vou jogar não, viu? Acho que eu vou, ao invés de jogar, eu vou lá no Twitter e reclamar o quão é ruim essa atividade.
Sem jogar. Tocado lá.
É, mais fácil, dá mais like, né? Não, mentira, óbvio. Um criador de conteúdo de Destiny vai jogar atualização nova.
Tem óbvio. Que jogar, filha, que eu preciso da build.
Pelo amor de Deus. Tem que fazer
conteúdo. Você não tem que jogar pra gente.
Imagina, tem ó, anúncio. Não vou jogar.
A minha gameplay só vai rodar graças aos seus vídeos. Você não tá entendendo.
Cara, igual você fez um tweet também falando, gente, foi do jogo do Guardiões. Eu não sei exatamente o que você falou, mas... você estava gostando dos jogos Guardiões, alguma coisa assim?
É que assim, nesses últimos meses eu mal tava jogando Destiny. Eu tava só entrando pra ver o que tinha aí pra gastar os pó. Né? Sendo bem sincero, acho que desde a metade de janeiro eu não tava jogando direito. Assim, eu não tava me forçando a jogar. Porque aí eu ia ficar mais puto com o jogo e assim, não tinha um porquê.
Justo.
Aí eu fiquei jogando outros jogos nesse meio tempo. Aí eu voltei agora, né, na atualização dos jogos do Guardiões. E, pô, eu tava gostando, aí eu fiz um tweet, assim, como se fosse um tom sério. Que... é grave. Eu joguei Destiny 2 e me diverti. Quê? Como assim? Fica pior, porque eu tô com... ainda mais vontade de jogar. Oh, como assim? Impossível. Assim, é só
não uma sendo uma bastante, zoeirinha. Você gastou prata pra comprar a prestazinha.
Fake news. Eu recebi prata, né? Mas eu não comprei a libela da Guijala, não. Porque também não, eu não vejo valor, né? Mas, cara, assim, o... Nessa atividade, assim, desde os primórdios, a comunidade do Destiny pediu um modo horda. E a gente nunca teve um nesse estilo. Ah, teve protocolo de agravamento. Mas o protocolo de agravamento tinha 7 rodadas. É, tem o altar do desalento, 5 rodadas. Não era algo bem longo, assim, realmente, que dava esse feeling mesmo do modo horda. Agora a gente finalmente tem. Ah, mas eu não... Eu nunca pedi. Tá, legal. Parabéns. Mas assim, é algo que, no geral, tinha muitos jogadores que pediam. Agora a gente vai ter. Ah, se vai ser bom ou não, a gente vai jogar e vai tirar nossas próprias conclusões. Não tem muito segredo. Agora, né, o que dita, né, se a gente vai jogar bastante ou não, são as recompensas. Exato. E assim, né, eles já mostraram ali um golpe da meia-noite com, se não me engano, era
Tremores Cinéticos,
né, Vagalume e Tremores Cinéticos.
Isso.
Assim, só por esse gostinho, você já vê que, assim, as armas provavelmente vão valer a pena, ainda mais que eles vão estar trazendo armas boas, né, do passado do jogo. Uhum. Tirando...
Por favor, cara.
Tirando
favor.
A... Jurendecido.
Que não seja...
De impostor.
Que não seja aquele drop de jogue 3 rodadas na semana e você dropa uma versão da arma, que ninguém aguenta mais isso também.
Então, assim, eu vou jogar, vou ver como é que é. E é isso. Minhas opiniões, assim, sobre o seu modo é bom ou ruim, vai ser ali. O que eu vi na live me parece promissor. E resta ver como é que vai ser no jogo mesmo. Ah, o mapa é repetido. Ah, mapa do Crisol, meu. Isso não. Pra mim, não afeta minha percepção sobre essa atividade. O negócio é ver se realmente vai ser divertido ou não.
Lembrando que vai ser free, né?
É, né?
Então, melhor ainda. Jogos que são pagos,
É aquilo, não gostou, você não tá pagando, só não joga.
Não, exatamente, e a gente teve o programa, os programas atrás com o Mario Júnior, e ele falou, cara, todo jogo sim pro serviço tem momentos de barriga. Tudo bem, a gente tá vendo um momento acentuado, uma barrigona. Então, vai jogar outro jogo, a gente fala de outro jogo aqui no podcast, né, a gente sempre tá fazendo outras coisas, não fica se martirizando, você não é obrigado a jogar, né,
vai
jogar
outro jogo. Não é um trabalho, não.
Só pra alguns.
Cara, mas vocês acreditam que eu acho que eu vi uma pessoa comentando, não lembro se foi em um vídeo, não lembro se foi no Twitter, porque alguém falou, mas a conteúdo é grátis, então aproveita. O cara falou meio que tipo assim, não é grátis, porque eles estão pegando dinheiro de quem compra pra fazer conteúdo hoje... grátis nos outros. Sim. Então vai jogar quem pagou. Quem não pagou não é pra poder jogar, não.
É o mesmo cara que reclama do Game Pass pra PlayStation.
Se você for ver a discussão, hoje eu vi uma discussão no Twitter, 400 comentários sobre se o terceiro filme do Relâmpago McQueen lá era bom ou não. Então os caras só querem discutir, então deixa os caras discutindo lá e vamos jogar. Falando de outro jogo, só queria puxar um pouquinho aqui mais pro JP, que eu sei que ele tá fazendo um vídeo e ele joga de Power World. Mas eu fiquei muito interessado. E vai ter raid agora no Power World.
Parece que sim, realmente. Bem promissor. Assim, eu não jogo Power World já há umas semanas, né? Porque eu fiz já o que tinha que fazer. Fiz uns 2 vídeos ali. Um sobre o farm de material, outro pause para iniciantes. Que não foi tão bem assim o vídeo aí. Eu tinha outros 2 vídeos planejados. O segundo vídeo foi tão mal que eu falei, esquece.
Entendi.
O jogo já não tava tão em alta, assim, né, já... Então eu, quer saber, vou voltar a fazer o que eu já tava fazendo. Aí eu voltei a fazer o resumão. O que eu tava jogando mais agora é o Helldivers 2. Eu não postei nenhum vídeo, mas é um o jogo que eu tô jogando direto aí, meu, excelente, excelente o jogo.
Você não tá fazendo vídeo, mas certeza que já tem uns 3 sketches nessa sua cabeça.
A cabeça já tá, maquinando, talvez?
Já produziu tudo.
É, eu tô, tenho algumas ideias, assim, mas por enquanto eu tô totalmente focado no resumão.
Entendi.
Por enquanto nada.
Mais curtindo, né?
Tem um integrante aqui do Nerfcast que o que ele xingou de Helldivers um dia desse aí, meu amigo.
Foi hilário, cara. O cara mandou mensagem pra mim assim, ó. Compra Helldivers que a gente vai jogar, eu, fulano, citando você, não sei o que, não sei o que. Aí, 2 horas depois, pedi reembolso. Uma bosta, não compre. Aí, meu Deus, cara bipolar.
A gente
ainda bem que avisou, né? Eu já tava com medinho ali, ó.
Com 2 horas dá pra salvar o cara ainda.
Mas é opinião, né? Eu tô jogando, por exemplo, agora, D2 ainda, né? De vez em quando, e o Baldur's Gate, cara, só que eu jogo lentíssimamente Baldur's Gate 3, assim. Muitas horas, mas fazendo as coisas bem devagar pra aproveitar e também. Canalha, eu salvo. Não foi o resultado que eu queria, eu. Download lá.
Que isso?
De novo, vai, né? De
tá
novo.
Roubando no roleplay?
Ah, obviamente.
Isso é uma vergonha pra profissão.
Eu não controlo a minha vida, mas o jogo eu vou controlar, velho.
Falar o quê? Arcano, né? Arcano.
Claro.
Cara, eu acho que desse primeiro vídeo a gente conseguiu extrair o que deu pra fazer em 1 hora ali de vídeo. Eu esperava um pouquinho mais de mostragem. Achei que, igual eu falei, eu tô uns posters bonitos, não sei o quê, mas beleza, eu entendi o que foi aquele vídeo. E deu também pra a gente dar aqui um iniciar, guia para iniciantes, para futuros espectadores do JPCD12 lá no YouTube. A gente fez um guia aqui, você vai lá, você vai ver milhões de vídeos excelentes, todos com a mesma excelência. E antes de agradecimento final aqui, JP, eu queria falar se tem algum vídeo lá que você falou, pô, dá um comentário para esse vídeo, olha que esse vídeo é maneiro. Se tem algum vídeo assim, alguma série que você tem, que você recomenda assim, que às vezes a galera passa despercebido porque tá focado no que tá rolando agora?
O vídeo que eu gostaria que mais pessoas dessem chance é o resumão.
Uhum.
E assim, quem assistiu gostou. Isso é um fato. O negócio é a pessoa dar uma chance, porque não é aquele tipo de conteúdo que a pessoa tá acostumada de mim. Né? Não é um conteúdo informativo nem nada. É algo mais pro entretenimento. Também é informativo porque eu tô contando a história do jogo. Então, assim, é um vídeo excelente, né? Modéstia à parte. Que eu gastei bastante tempo fazendo. Que achei que ficou show de bola. E que, né? Adoraria que mais pessoas dessem uma chance pra esse. E na semana que vem, ainda em março, vai sair a parte 2. Então, já é bom, né? Fazer aquele esquenta, aquele preparo ali com a parte 1. Que em breve aí sai a segunda e última parte do Destiny 1. Aí você vai ter do Destiny 2. Né? Aí eu não sei.
Só
o Destiny 1 vai estar feito.
Depende da gente assistir, galera. Bora dar view.
É.
Cara, eu faço um negócio aqui em casa que a galera fica puta. Porque eu adoro assistir vídeo de lore, de qualquer jogo, quando eu tô jantando, tá ligado? Quando
eu tô comendo.
Mano, só que eu boto na televisão e, meu irmão, eu não tô nem aí, tá ligado? Se tem 7 pessoas aqui em casa, vai todo mundo assistir vídeo de LoL de jogo, sim. E esse eu acho que
eu coloco no fonezinho aqui, celular na minha frente. Ou então eu faço como se fosse um podcast, às vezes. Eu não vejo, mas eu fico escutando, assim. Coloco o celular no bolso, tá fazendo as coisas, escutando.
Eu também sou bem do áudio, assim, igual o vídeo.
Depois, aí o cara que passa o tempão já caçando os vídeos no YouTube, cortando, juntando, o cara já tá chegando pra gente espalhado.
Mas bem maneiro, cara. Como eu falei, aqui não é seu primeiro episódio aqui. Quem quiser acompanhar mais aí do JP, dos outros episódios que participou com a gente, siga e siga outros episódios que eu falei lá na frente. Se quiser, você volta aí. Mas provavelmente vai estar aqui na descrição. E, cara, obrigado. Sempre que a gente precisa de uma opinião forte e firme, a gente vai trazer você, porque a gente sabe que funciona muito bem e você é um cara que manja muito do jogo. Você que tá ouvindo, não ouviu quantas Day 1 esse cara tem? Meu amigo.
Vai ver o outro episódio lá que eu fiquei, sei lá, uns 10 minutos falando. Fazendo uma retrospectiva. Chato.
E, tipo, mas um. A gente. E esses 10 minutos. Pô, tem gente que não tem isso pra contar de história, gente. E, cara, e contando histórias dos Day One foi muito maneiro. Vou deixar a galera ir lá procurar, porque é bem maneiro. É um pouco do jogo também, não é só a história do JP ali, dos amigos dele, é um pouco do que aconteceu no dia do jogo. É bem maneiro, é um marco.
É porque é aquilo, eu comecei a criar conteúdo pra mim mesmo em 2022. Só que assim, eu jogo Destiny desde o lançamento do primeiro. Tô aí desde sempre. Como criador de conteúdo mais novo, assim, digamos assim. Entre aspas, novo. Novo nesse meio. Mas do jogo eu tô aí desde os primórdios, então.
É isso aí.
É velho. Conheço bastante, né, sobre a história do jogo, né, o que aconteceu e tal.
Então... Mais uma dica na live que vai rolar, na próxima live. Já pode esperar um vídeo rapidinho do JP depois. Não, eu não tô botando pressão, não, hein, JP? Não tô botando pressão, mas imagino, pode esperar.
Imagino. Imagina, agora pode esperar tem que ser de 5 minutos. Então,
muito rápido. Não, então. Porque é ótimo. É ótimo. O cara sintetiza tudo. Você não precisa. A não ser que você vai ser o cara que vai lá pra pegar o emblema. Enfim, talvez não ouvir entender nada, né? Porque a live que dá o emblema tá em inglês, né? Então.
É, tem meio... muita gente que não entende. Então, é bom ter um resumo aí.
Tem uma galera também que não presta atenção e vai pro YouTube também. Assistir. Igual eu.
Eu mesmo. Que eu fui assistir. Né, o Marechal tava fazendo live. Eu tava zoando no meio da live. Aí eu tive que reassistir depois, prestando atenção pra fazer o vídeo.
Muito, muito maneiro. Eu queria agradecer aqui também a galera que apoia, né? A galera que dá seus gifs e subs pra gente lá na Twitch. Vocês ouviram o comentário dele que rolou lá no grupo. É, vários comentários sobre esse, discussões intermináveis sobre muita coisa de Destiny, sobre um pouco de, também do que rola no nosso cotidiano. É, a gente teve. Pô, esse dia eu botei uma foto lá, JP. Tava passando aqui na. Tava tendo uma parada. Parada que passa muita gente na rua, né? Tinha um helicóptero militar no meio da rua com um velhinho numa metralhadora. Aí eu postei lá pra galera. O cara, pô, tá jogando GTA já 6? Que porra é essa?
Early Access.
Então, tá bonito, muito né? Obrigado a galera que já tá lá nesse grupo e. Faço um convite, todo mundo que quiser ir participar também desse grupo, cabe mais gente. É, pessoal super receptivo, todo mundo com conversa e com diferentes opiniões, mas com bastante educação, o que é bem maneiro. Tô muito feliz, a equipe do NFCast tá, tipo assim, a gente tá muito feliz com essa mini comunidade que tá se criando ali dentro. E você que é um ouvinte anônimo, muito obrigado também, cara. Muito obrigado também. Você que nunca mandou mensagem pra gente, muito obrigado, porque... Você tá ouvindo aqui a gente toda semana. E, cara, você é cúmplice. Queria falar com você e você tá aqui nessa conversa também, mano. Então você não tá se manifestando, mas você tá aqui com a gente, ouvindo. E na sua cabeça você tá conversando com a gente. Muito obrigado também. Obrigado por dividir seu tempo com a gente. Né? A gente fica muito feliz. Não, tudo tem seu tempo. Uma hora você vai entrar no grupo lá ou não. Sem pressão, de boa. A gente agradece a você também, meus amigos. Alguém tem mais alguma coisa sobre esse evento, futuros eventos, antes da gente pôr nossos nerfs semanais? Algum recado?
Pra gente aguardar a próxima live. Eu fico só curioso, porque foi uma hora de live pra falar sobre a atividade principal. Vai ser uma hora de live, então vamos falar de loot.
Provavelmente.
Muito assim, bom dia.
Eu fiquei bem surpreso deles falarem que teriam 3 lives. Pô, eles vão ter conteúdo suficiente pra tudo isso? Enfim, né? Vocês estão prometendo.
É, enfim, eu vou assistir o videozinho de 6 minutos do JP pra poder entender. Até porque é de madrugada aqui, não vou ficar acordar, felizmente.
Tá é, certo. Tinha um amigo nosso falando, ah, caraca, eu tenho que ir uma reunião. Será que eu falto em reunião ou será que eu vejo esse vídeo? Cara, não, pô. Relaxa.
Eu vou trabalhar, mano.
Relaxa, fica de boa. Cara, mais um recadinho. Antes, sobre o nosso campeonato. Se você está escutando esse podcast no dia de lançamento, amanhã, sábado, 14 horas, né, Cass?
Isso.
Também conhecido como 2 da tarde?
É, tem que falar assim mesmo, porque não é 14 horas horário da Bungie, não. É 14 horas, horário de Brasília.
Vai começar...
Vamos ao reset.
Vai começar, meus amigos, o evento de Crisol que a gente tá planejando e construindo ele há tanto tempo. Vai começar amanhã. Vocês estão ouvindo novamente no dia de lançamento. Não perca. Vai ter prêmio pra quem for jogar, pra quem for assistir. A gente já falou muito aqui dos prêmios, então amanhã a gente quer ver muito sangue, suor e lágrimas nas competições. A gente vai ter narrador, a gente vai ter transmissão dos jogadores, vai ser muito maneiro. Quero nossa comunidade, todo mundo lá junto, fazendo zoeira lá no chat, se manifestando. Bem maneiro, vai ser esse sábado, vai ser o Forfã, que é tudo liberado. Então, imaginam o que pode acontecer. Tudo liberado no Crisol. E no domingo, na mesma hora, vai ter os Pro. A galera que se inscreveu e fala que garante. Que vai ter com algumas restrições, mas que a gente também espera ver muito sangue, suor e lágrimas. Vai ser o primeiro final de semana do campeonato e semana que vem vai ter as finais. Então, espero todo mundo lá. E qualquer dúvida, pô, não sei o que, onde que eu assisto, como é que faz, manda mensagem pra gente, qualquer dos lugares das nossas redes, que a gente vai te guiar, vai te levar lá pra você ganhar, ou um embleminha, ou um chaveirinho, não sei o que vai rolar. Mas
quem assiste mundo... também ganha, né?
Quem assiste também ganha, né? Que viagem é essa?
Bom demais.
Não perca nosso campeonato de Crisol nesse final de semana. Agora, Cass, você que tava em Mercúrio com os demolidores solar durante tanto tempo e voltou para nós, faça o que você faz de melhor e puxa o nerf da semana.
Bom, vou dar dois nerfs semanal. Primeiramente é nerfando o meu próprio programa, que a galera veio aqui falar de Dark Souls e no programa que eu não tava presente.
Olha, é o primeiro nerf. Olha, a gente avisou, o homem é o homem do Dark Souls. A gente ficou com medo, na verdade, disso virar um programa de Dark Souls da metade pro final, tá ligado?
Não, mas vai ser.
Eles não chamaram ele, né?
É, vocês querendo ou não. A forma final do Destiny 2 é virar um Souls-like.
Já spoiler. Pensou? Vou fazer mais um modo aqui. Botem um Souls-like, um roguelike.
O meu nerf oficial vai pra... Cara, eu odeio tudo que tem demais, entendeu? Então tem muito invocador adepto batendo na minha cara. muda o jeito aí de pegar essas exóticas adeptas, essas... lendária adepta aí, por favor. Que a galera já tá pegando isso aí no segundo dia de Osiris e só usa isso. Tudo que é demais é prejudicial.
Mas tudo que é demais vem um nerf. Pode demorar, mas vem. Então.
E aí, veio o meu.
Mas se você quiser. Se tivesse ela, você ia estar com ela também, e aí?
Mas eu sou host de podcast, eu posso fazer qualquer coisa.
Oh, meu Deus, carteirada
aí, ó.
Nossa,
eu sou host.
Denúncia, fake news. Já. Ok, Rildinho, o que você nos traz aí da Austrália, diretamente da terra dos cangurus?
Cara, eu não queria nerfar, eu posso não nerfar, eu posso recomendar.
Manda.
Caramba.
Manda,
cara, eu queria recomendar que as pessoas assistissem. O Diego
não tá aqui, a galera faz bagunça, né?
Não.
O professor não tá em classe, né?
O camarada vem fazer um programa com três arcanos, não quer nerfar e quer fazer uma recomendação cultural ainda. Porra!
Quebrando padrões.
Eu quero que a galera assista X-Men 97, a animação. Continua uma animação dos X-Men, começou em 93, eu acho, terminou em 96. E voltou agora. Porra, tá fenomenal. Eu assisti ontem de madrugada. Pirando, velho. Dois episódios por semana saíram agora já. Foi no Disney Plus. Excelente, velho. Assista.
A lágrima nos olhos, assim, tomando aquele Todd, né?
Tu é doido, preto, bicho. E ele respeitou aquele estilo da animação bem antiga, mas com movimento mais natural agora, né? Aquela coisa travada. Tá foda, assim. Assista.
Legal,
depois
legal.
Que eu assisti, eu fiquei rezando pro que a X-Men não entra na MCU, porque eu não quero que esse pop X-Men seja destruído. Não, deixa eles não. Deixa aqui, por favor.
Excelente. Vou assistir também, botar meu moleque pra assistir também, botar o Rick pra assistir.
Pode, cara, é muito bom.
Ele vai gostar. Cara, antes, vou deixar o JP aqui pro final, eu vou trazer um comentário antes do meu nerf, que talvez eu pense nele enquanto eu falo. Que lembra que a gente falou nos episódios passados sobre os novos passos do Crisol e tal? Então, sim, eu consegui a bendita da conjuradora adepta pelo aí, passo falei. Da persistência.
Tá, né? Falei.
É, eu vi que o JP também foi pro farol, tá? Assim.
Eu fui. É, mas eu fui com o da ferocidade. Da ferocidade agora tá
você,
bom.
Você luteou honestamente, né?
Ah. É, vírgula, né? Honestamente, vírgula. Porque agora quando você perde, você volta pra 3 vitórias. Mas, ainda assim, eu prefiro muito mais ir na ferocidade. Demorou um pouquinho, demorou, mas... Uma hora chega.
Esse passe da persistência, né? Você vai jogando e se você perder, ele come uma vitória. E até você conseguir chegar na 7ª e você ganha o loot adepto. Cara, não acho que vale a pena. Só se você quer muito arma ali no final de semana... Mas se você nunca foi pro farol, acho que você deve tentar ir lá na simulação do farol, porque quando você chega, sua nave desce, você anda um pouquinho até ver o São 14, então é um sentimento muito mais recompensador. Às vezes a arma nem vem boa, né, mas eu acho que se você nunca foi pro farol, eu testei o da persistência, só faz se você quiser muita arma, acho que ainda vale muito a pena você ir para o farol com os outros passes. Então,
tentar o da, mas é da bom persistência ter mais ali opções, na segunda-feira, né? Você fala.
Sim, eu achei bem assim, amigável. É, não foi de cara logo. Peguei uma sequência lá que consegui ir bem rapidinho até. Mas é bom ter mais opções. É, mas quem nunca foi, procure o farol ainda, porque é bem recompensador. E de nerf, que eu posso nerfar? Cara. Não sei. Talvez a minha vontade de pegar todos os emblemas agora que eu quero. Que fica aparecendo por aí, porque...
Você entrou nessa pira mesmo, né?
Entrei nessa pira mesmo, eu quero sair disso. Então
é
eu
comprando agora o cara tá.
O Miner, mas...
A cura dos emblemas.
Vai ter emblema no Eververse agora, eu fiquei sabendo.
Podia ter um selo dos emblemas, hein?
O emblema dos emblemas, porra.
O emblema dos emblemas,
JPCD12, meu querido, você que deu... A nossa a honra de ter a vossa presença aqui nesse cast. O que você tem pra nerfar?
Depois de um ano,
o meu nerf ele já tá no jogo.
Ah.
Lá vem.
Que é o nerf nas duas classes nos Jogos dos Guardiões, pros arcanos começar a ganhar. Agora é só dar arcana.
Ah, pronto. Agora.
Gente.
Não, agora é só arcana ali. Meu nerf já tá aí, ó. Nerfei as duas classes. Pronto. Tá ali.
Não foi Titã que ganhou semana passada? A semana toda?
É, mas agora, a partir de ontem, depois do update, misticamente, depois do update, os arcanos começaram a ganhar as atividades em foco. E agora os arcanos estão ganhando, né?
Pô, não é possível que eles vão fazer empate disso, não. Eles não vão manipular um empate, não. Não é possível.
Ah, vai ser por medalha de prata. Eu acho que os caçadores ganham. A não ser que os titãs consigam medalha de prata em todos os dias dessa semana. Até aí. Só bungo, sabe?
Eu não duvido. Eu achei
caminhando aí pra um 777.
Eu.
De uma classe.
Então, eu achei na primeira semana ali que os caçadores já iam levar direto e já dar esse título pra eles e plau, mas.
A Bungo meteu a mão.
Ela vai dar. Vai dando, pra cada edição ela dá o título pra uma classe, assim. Tem que ver no ciclo aí quem foi que ganhou o último. Vamos passar pro outro.
O último foi dos Titãs, por conta do nosso querido comandante.
É verdade.
Tá pronto. Vai ser caçador agora. Primeiro foi caçador, depois arcano, depois titã, é isso?
Aham. Uhum. Se não for, vai ser.
Deixa o caçador aí, não foi.
Eles vão esquecer essa. Quando a gente for pra outra torre, eles vão esquecer esse troféu aí embaixo, você vai ver. Ninguém vai nem lembrar mais dessa torre.
O troféu já não é grande coisa, né?
O troféu que o pessoal nem lembrava. Então que agora, esse troféu vai ser diferente. Porque se você estiver na classe vencedora, é só você interagir com a estátua ou o troféuzinho que vai começar a sair uns fogos de artifício.
Uau.
Uau. Aí fica o cara da classe errada do lado lá e vão achar que é ele também.
É aquele meme, né? Do cara que tá em segundo lugar, mas pega a medalha de ouro, beija a mulher, história
isso,
de...
dá um contorno assim, é. Ai, que bom do cara. Estátua é de gesso, comprado no centro. E pintaram de guache dourado.
Eu tenho a última informação aqui, que eu anotei, pra gente... Vai ser 9 de abril que vai começar essa atividade aí que a gente falou. Então, a gente se vê lá, ou não, pra ver o que vai ser. Esperamos que seja uma boa atividade, que dê mais um pouquinho de fôlego pro jogo e seja boa de jogar, né? Porque tem tempo, tem chão, hein? A próxima DLC. Queria convidar aqui já de antemão o JPC2 para mais episódios com muita polêmica, opinião e memes. Por favor.
Se tiver polêmica, notícia polêmica, me chama. Me chama que eu apareço. Aqui só trabalhamos com a verdade.
A cara contou fake news ao vivo aqui, viu?
É, falou, não, vai ter aí aumento de poder. Nada. Fake news.
Tá. Com certeza.
Mas um carimbo assim.
Bom demais. Mais alguma ressalva de alguém?
Não, acho que é isso. A gente conseguiu sintetizar bem o vídeo. Vamos aguardar agora o próximo sobre Lutz. E espero que a gente traga bastante coisa boa, né? De notícias, assim, do próximo vídeo, que deixa a comunidade bastante hypada para poder fazer a atividade.
Exatamente. Mais algum recadinho, JP?
O que eu tinha para falar, eu já falei. Só, na real, o meu recado é: assistam a parte 2 do Resumão na semana que vem.
Sim.
O único recado. Vai
me dar de presente de aniversário, viu? O Resumão.
Olha aí.
Gostei.
Bom demais. Então, essa semana é isso. A gente vai ficando por aqui. Falou. E até mais. E não sei como é que ele fala. Vai, Rido, agora você. Tenta fazer aí. No final
ele
do dia.
Ele fala assim: falou, valeu e até mais. Alguma coisa desse tipo.
Bom, agora você quer, é. Vamos ver. E a gente pode usar algum na edição. Ou ele vai botar todos de sacanagem.
Ah, não, só desliga isso aí que eu quero jogar.